Boa noite, senhores vereadores,
boa
servidores
noite.
Da casa,
boa noite.
Todos que nos acompanham pela rede social, pelo site, pela rádio difusora, todos aqui presentes, Haroldo, seu Gabriel, o prefeito, as professoras, Marcos. Antes de iniciar, vamos levar o pensamento a Deus, pedir que Ele nos ilumine para que a nossa reunião possa acontecer da melhor forma possível. Solicito o vereador Dar, secretário da mesa, para estar fazendo a chamada de presença.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Boa,
boa noite. Noite.
Funcionários desta casa. Né, o senhor prefeito aqui presente, o Marcos, o Haroldo. Boa noite a vocês, a menininha lá também. Boa noite. Todos aqui nos seguem pelas rádios difusoras e pelas redes sociais. Adriano Preciso de Queiroz.
Presente.
Dárcio Silva Neto. Presente. Francisco Univaldo Rodrigues.
Presente.
Manuel Galdino Proença.
Presente.
Moacir Preciso de Queiroz.
Presente.
Renan Diego Queiroz.
Presente.
Ronaldo César Ribeiro.
Presente.
Todos estão presentes, senhor presidente.
Obrigado. Havendo o coro, declaro aberta a terceira reunião ordinária do mês de agosto de 2026. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 37 de 2026.
Boa noite. A gente vai ler a exposição dos motivos dos projetos de lei 37 e 38, tendo em vista ele ser um pouco extenso, citar muitas fichas e números. Tá? Exposição dos motivos, projeto de lei número 37 de 2026, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, projeto de lei 37 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da outras providências, no valor de R$1.072.156,36. Destinada ao reforço das dotações de pessoal e encargos do município. A medida decorre da necessidade de adequar as dotações orçamentárias às efetivas necessidades da folha de pagamento e seus encargos, identificadas no curso da execução orçamentária. Trata-se predominantemente de remanejamento de recursos entre fichas vinculadas à própria despesa de pessoal, vencimentos, contratações por tempo determinado, obrigações patronais e auxílio alimentação em unidades e fontes nas quais houve saldo disponível para outras em que se verificou insuficiência de dotação. Assim, a suplementação não representa a criação de nova despesa de pessoal nem alteração de cargos, vencimentos ou vantagens. Seu objetivo é exclusivamente assegurar a correta classificação e a continuidade do pagamento da folha, dos encargos e das obrigações correlatas até o encerramento do exercício, preservando a regularidade dos serviços públicos municipais. Do total proposto, R$ 926.069,54 serão cobertos por anulações parciais de dotações na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. As anulações recaem em dotações de folha que apresentam disponibilidade para o reforço de outras dotações de folha que demandam suplementação, mantendo-se o equilíbrio global do orçamento. O valor de R$ 146.086,82 centavos será coberto por excesso de arrecadação da fonte, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal 4.320/64. A utilização observará a vinculação da fonte e será destinada às despesas de pessoal e encargos da área da saúde previstas no projeto de lei. A proposição de a proposição observa a Lei Federal nº 4.320, de 64, e os princípios da legalidade do planejamento, da transparência e do equilíbrio orçamentário, não comprometendo a manutenção das dotações anuladas, uma vez que foram selecionados exclusivamente saldos que não prejudicarão a execução das respectivas ações até o final do exercício. Diante da necessidade de garantir irregular liquidação e o pagamento tempestivo das despesas de pessoal e encargo, contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Márcio Domingues Andrade, Prefeito Municipal.
Leitura do projeto de lei número 38 de 2026.
Exposição dos motivos, projeto de lei 38 de 2026, excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Submetemos a elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, projeto de lei 38, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da outras providências, no valor de R$ 454.513,00, destinado ao reforço das dotações de pessoal e encargos do município relacionados à manutenção da atenção primária. A medida decorre da necessidade de adequar a dotação, as dotações orçamentárias, as efetivas necessidades da folha de pagamento e de seus encargos identificadas no curso de execução orçamentária. Com efeito, a suplementação ora postulada permite que os recursos oriundos da atenção primária possam ser vinculados à própria despesa de pessoal dos profissionais da atenção primária. A pretensão permite, portanto, remanejar unidades e fontes nas quais houve saldo disponível para outras e que se verificou insuficiência de dotação. Assim, a suplementação não representa a criação da nova despesa de pessoal, nem alteração de cargos, vencimentos ou vantagens. Seu objetivo é exclusivamente assegurar a correta classificação e a continuidade do pagamento da folha, dos encargos e das obrigações correlatas dos profissionais da atenção primária de saúde, preservando a regularidade dos serviços públicos municipais. A cobertura do crédito suplementar, ora requerido, serão cobertos por anulações parciais de dotações na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. As anulações recaem em dotações da folha de pagamento que apresentam disponibilidade para o reforço de outras dotações da folha que demandam suplementação, mantendo-se o equilíbrio global do orçamento. A proposição observa a Lei Federal nº 4.320, de 64, e os princípios da legalidade, do planejamento, da transparência e do equilíbrio orçamentário, não comprometendo a manutenção das dotações anuladas, uma vez que foram selecionados exclusivamente saldos que não prejudicarão a execução das respectivas ações até o final do exercício. Diante da necessidade de garantir a regular liquidação e o pagamento tempestivo da despesa de pessoal e encargos, contamos com a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Márcio Domingues Andrade, Prefeito Municipal.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Difusora, pessoal presente aqui no plenário, os dois projetos tratam de crédito suplementar, onde é uma ferramenta utilizada pelo gestor para organizar as finanças do município. O contador compareceu aqui hoje no plenarinho, apresentou as suas justificativas para fazer essas alterações e o que a gente entendeu que seria legal. O projeto atende a sua competência, sua legalidade, sua constitucionalidade, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Leitura do projeto de lei número 39 de 2026.
Exposição dos motivos. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, em caminho para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei 39 de 2026, que institui a política pública municipal de alfabetização do município de Fortaleza de Minas e da outras providências. O mencionado projeto representa um marco legislativo essencial, formalizando um compromisso institucional e negociável da administração municipal com a efetivação do direito à alfabetização para todas as crianças matriculadas na rede municipal de educação. A concepção desta política tem como objetivo central fortalecer a rede municipal de ensino, de modo a garantir a alfabetização na idade certa, promover a correção do fluxo escolar para os estudantes com defasagens. O Departamento Municipal de Educação, enquanto órgão central da rede de ensino, assume a responsabilidade pela implementação de ações que visem ao cumprimento das metas e estratégias estabelecidas, reorganizando o atendimento aos estudantes e suas famílias e assegurando o pleno desenvolvimento das aprendizagens com foco primordial na garantia da alfabetização. É imprescindível, nesse contexto, a consolidação dos processos de alfabetização e letramento, bem como de alfabetização matemática para todas as crianças matriculadas na educação infantil e no primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, da rede municipal. Para tal, o Departamento Municipal de Educação priorizará o acompanhamento contínuo da aprendizagem por meio de aplicação sistemática de avaliações diagnósticas que subsidiem o monitoramento, a definição e a redefinição dos processos formativos, além da seleção criteriosa de materiais pedagógicos. Essa iniciativa se alinha rigorosamente às diretrizes do Plano Nacional de Educação, PNE, do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA, do Currículo Referência de Minas Gerais, CRMG, e do Plano de Trabalho Anual, PTA, do Departamento Municipal de Educação, visando promover o desenvolvimento das competências fundamentais de leitura, escrita e matemática com qualidade e equidade, respeitando as diversidades culturais, étnico-raciais, socioeconômicas e de gênero. A elaboração dessa política fundamenta-se em diagnóstico robusto, construído a partir da colaboração dos diversos setores educacionais, os quais revelaram que, embora tenhamos registrado avanços no percentual de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, ainda persistem algumas defasagens nos anos subsequentes, notadamente nos campos da leitura, escrita e matemática. As evidências colhidas apontam para a necessidade urgente de fortalecimento das ações de reforço escolar, aplicação sistemática de avaliações diagnósticas, intensificação de formação continuada de professores e oferta de suporte pedagógico qualificado aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Em consonância com as premissas de renomados autores como Magda Soares, 2016, que defende a alfabetização e letramento como um processo que articula simultaneamente o domínio do sistema alfabético com as práticas sociais da leitura e escrita, e de Freitas, 2021, e Conde Leal, 2022, que abordam a recomposição das aprendizagens como um processo reflexivo e contínuo, este projeto de lei propõe uma abordagem que transcende a mera decodificação. Busca-se uma alfabetização significativa e contextualizada que reconheça o papel fundamental do professor como mediador do conhecimento, planejando práticas significativas, avaliando continuamente e promovendo o desenvolvimento integral dos educandos. Do ponto de vista legal e estratégico, a presente política pública alinha-se integralmente aos preceitos da Constituição Federal de 88 e à Lei de Diretrizes e Bases Nacional da Educação Nacional, LDB, Lei Federal 9.394, de 96, que reconhece a educação como um direito fundamental e a alfabetização como um dever do Estado. A inclusão desta política, por lei de lei municipal, reforça o cumprimento das determinações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, CNCA, instituído pelo Decreto Nacional número 11.556, de 2023, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, do Plano Nacional de Educação, PNE, do Currículo Referência de Minas Gerais, do Plano Municipal de Educação, PME, e do Plano de Trabalho Anual, PTA, do Departamento Municipal de Educação. Ao formalizar essa política em lei, garantimos a sua perenidade e estabilidade, transcendendo as gestões e assegurando a continuidade das ações, metas e investimentos necessários para enfrentar esses desafios. A aprovação deste projeto de lei é crucial para consolidar os avanços já conquistados e para enfrentar os desafios remanescentes na alfabetização em Fortaleza de Minas. Trata-se de um investimento estratégico no futuro de nossos cidadãos, garantindo que o acesso ao conhecimento e o pleno exercício da cidadania seja uma realidade para todos. Conto com o apoio e a sensibilidade dos nobres vereadores para a aprovação em caráter de urgência dessa importante matéria, que certamente trará benefícios duradouros para toda a comunidade fortalezense. Fortaleza de Minas, 17 de agosto de 2026, Márcio Domingos Andrade, prefeito municipal.
Senhor presidente, o projeto de lei número 39, de 17 de agosto de 2026, conforme explanação hoje pelo nosso secretário de Educação, ele visa atender a legislação vigente, principalmente com atendimento daqueles alunos que mais precisam de apoio. O projeto ele obedece à sua competência. Com relação ao mérito, os vereadores já ouviram a opinião do, do nosso secretário de Educação, né, visto a necessidade de aprovação e atualização da lei. O projeto de lei, no meu ponto de vista, é legal e constitucional, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Informo que estão sobre a mesa de vocês cópia de respostas de requerimentos. Grande expediente. Bom, antes de eu passar a palavra para cada vereador, fazer uma convocação ao doutor Roger e ao senhor Odacir para comparecer na primeira reunião ordinária do mês de setembro e encaminhar um ofício também para o senhor Haroldo para estar informando as professoras, pois o assunto é referente ao projeto de lei número 37 de 2023, lei 1304, que é de interesse deles. Né, hoje teve essa confusão aí, veio o doutor Roger e veio elas, e acabou sendo meio complicado, então a gente já vamos fazer essa convocação para acabar com isso e dar tudo certo. Convidar o senhor ex-prefeito Adenilson também, para estar bem lembrado, Darcy. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto, concedo 10 minutos. Vereador Renan.
Meu cordial cumprimento aos colegas de mesa, de casa. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Também gostaria de desejar uma boa noite aos presentes aqui hoje. Boa noite, senhor Itamar. Boa noite ao administrativo em sua representatividade, ao Marcos, Márcio, senhor prefeito, o Haroldo, diretor do departamento. Obrigado, senhor Gabriel, meu pai, um prazer tê-lo aqui. Aos ouvintes, seguidores, a toda a zona rural, a Fortaleza de Minas como um todo, e mais uma vez a paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de iniciar meus trabalhos na casa falando um pouco a respeito do projeto de lei número 39, entregue hoje na casa pelo senhor Haroldo, diretor de departamento de educação do nosso município, onde se pede, inclusive, regime de urgência, cujo intuito se trata da instituição da política, de um plano de política de alfabetização do nosso município. E, ao meu ver, a formalização de todo um processo que garante acesso à alfabetização de nossas crianças, alinhando a política nacional, estadual e municipal em um único plano anual de trabalho. Cabe ressaltar aí que já é oficialização de um trabalho que já vem sendo feito, não se tem impacto orçamentário em relação ao sugerido aqui. Cabe ressaltar que tais investimentos refletem diretamente na qualidade de ensino proporcionado às nossas crianças, o que tem sido evidenciado, inclusive, por meio de certificação, se não me falha a memória, foi entregue aqui aos senhores, o selo ouro e prata, no final do ano e início deste também. Quanto ao projeto número 38, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar destinado ao reforço de dotações de pessoal e encargo do município relacionados à manutenção, à atenção primária, que se dá através do remanejamento entre fichas por meio de anulações parciais para o reforço de outras. Quanto ao projeto número 37, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento destinado ao reforço de dotações de pessoal e encargo do município. Eu também gostaria de agradecer aqui a administração no atendimento de algumas demandas passadas na penúltima reunião, que seria a manutenção no entroncamento das ruas Bom Jesus e Travessa Antenor, bem como na Avenida Otávia, havia sido solicitado por munícipes, tanto moradores da localidade, quanto aos frequentadores que vêm utilizando para fazer atividades físicas. O pessoal que fazia na pista de caminhada estão fazendo aqui e relataram que estava espirrando, que o pessoal estava desviando, estava passando próximo. Obrigado aí, senhor prefeito, pela atenção aí no requerido. Também gostaria de informar que hoje a Academia Municipal encontra-se, recebeu alguns equipamentos novos, bicicletas, anilhas, pesos, tablados, provenientes de emenda impositiva desta casa. Agradecer, sobretudo, aqui o apoio de todos os colegas de mesa, dizer que isso somente foi possível pelo engajamento de todos, por meio do estabelecimento da emenda impositiva destinada ao Executivo. Eu também gostaria de aproveitar aqui o momento para agradecer aí o senhor Itamar, presente aqui hoje, na mobilização da sinalização do entroncamento do seu Pesqueiro. Infelizmente, houve um acidente, um pormenor aí com o veículo, que acarretou o fechamento aqui da via da chegada aqui. O pessoal estava acessando aqui próximo ao posto e estava bloqueado bem aqui na entrada. Ele se dispôs a estar fazendo, ele fez mais de uma vez, ele me comunicou aqui que isso estava acontecendo, realmente estava acontecendo. Eu fui levar minha filha na capoeira, o pessoal estava vindo sem o conhecimento que a via estava bloqueada. Obrigado pelo seu empenho, Itamar. Agradeço a Deus. Finalizo meus trabalhos, aguardo os trabalhos da casa. Fiquem todos com Deus. Boa noite.
Obrigado, vereador. Vereador Rony.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, ao Marcos, ao Arudo, prefeito Marcinho, senhor Gabriel, nosso parceiro de velhos tempos. O Itamar. E a menina, acho que é do Arudo, não sei o nome dela, seja bem-vinda aqui. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Difusora e àqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Em relação aos projetos 37 e 38, é só remanejamento de verba, então o Marcos já explicou para a gente lá no plenarinho, esperar aguardar aí a liberação para votação. Em relação ao 39... como o Renan já bem disse aí, muito bem explanado pelo diretor Guarudo, muito bem explicado, passou como funciona direitinho, e gostei dele explicar para a gente, que às vezes a gente vê uma coisa, interpreta de um jeito, e ele explanou para a gente do jeito que é a forma ideal de se entender. Então, beleza, Guarudo, pela explanação, gostei demais, e está aí também a gente esperando pela aprovação desse projeto. Eu queria fazer aqui, em cima do comentário que o presidente fez da convocação, eu queria, senhor presidente, se o senhor me permite, fazer um requerimento para estar presente aqui o advogado do sindicato. Se o senhor permitir, se puder, fazer um ofício para o advogado do sindicato estar presente aqui no dia. Certo?
Certinho.
Eu queria também fazer um requerimento para o chefe das máquinas, a manutenção na estrada do seu Jumar, onde tem um bar, uma pousada lá nos Catirinos, lá no bairro Chapadão, e ele me falou hoje que está precisando da manutenção da estrada lá, e eu falei que estaria fazendo esse requerimento para ele aqui hoje. Então, requerimento na manutenção da estrada do seu Jumar, certo? No mais, senhor presidente, fico guardando os trabalhos da casa. Muito obrigado, devolvo minha fala.
Obrigado, vereador. Vereador Moacir.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereador, aqui, companheiro aqui, os funcionários dessa casa.
Boa noite.
Boa noite.
O prefeito que está aí presente, o Itamar, o Marco, o Haroldo, todos presentes aqui, todos ouvintes da Rádio Difusora. Sobre o projeto, o Renan já explanou bem os projetos, estou de acordo com os projetos. E hoje eu não tenho requerimento, não tem nada, mas às vezes a gente cobra do prefeito, liga para ele, é mais rápido, né? Hoje eu até quero agradecer ele, liguei para ele foi pronto, já resolveu um problema que eu pedi para ele, já está tudo certo, e eu aguardo a votação do projeto. Obrigado.
Obrigado. Vereador Sargento Ronaldo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, senhores vereadores,
boa
doutor
noite.
Laio, serventuários dessa casa, senhor prefeito, demais presentes, ouvintes da Rádio Difusora FM e aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez. Senhor presidente, Eu estive conversando com o senhor Joaquim, lá morador do bairro Córregos, zona rural, de Fortaleza de Minas, onde ele me relatou que estariam, que ele, né, estaria deslocando até Itaú de Minas para pagar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, na agência do Banco do Brasil. Eu fiquei de verificar para ele, aí verifiquei, inclusive já dei a resposta, mas às vezes é dúvida de outras pessoas. É, eu já imaginava que era isso mesmo, né, a dúvida dele. É, necessariamente, não precisa ser pago no Banco do Brasil, podendo pagar aqui em Fortaleza de Minas, tendo uma conta para debitar. Só isso mesmo. E quanto aos requerimentos, né, o senhor prefeito, né, está aí hoje, ele esteve aqui, salvo engano, na penúltima ou na última reunião, é, onde ele pediu, né, que fossem enviados todos os requerimentos não respondidos. Segundo o senhor prefeito, o pedido de informações pode ser respondido e que irá verificar, né, ou coisa do tipo. Mas claro que o prazo não é indeterminado, ou se não acaba o mandato, não temos resposta. Não sei se foi reenviada à prefeitura, ou Renata ou Letícia, o requerimento 294/2026 sobre as câmeras ali no fundo do campo Tio Velho, próximo ao local conhecido como Banquinho, pois não recebi resposta, né? E quanto aos requerimentos 284/2026, que, senhores vereadores, é uma reiteração de um mesmo requerimento, 126/2025, que também é outra reiteração sobre outro projeto, que é requerimento, que é o de número 50/2025. Então são duas reiterações e um requerimento. É, porque não, mas ele já, o prefeito tinha pedido, né? Aí nesse caso aí, é, esse pedido de informações, que desses requerimentos, só para esclarecer aqui, é sobre arrecadação de IPTU por bairros. E hoje, Letícia, eu espero, né, pela resposta, quero fazer um outro requerimento solicitando informações também sobre a arrecadação municipal com ITR, Imposto Territorial Rural, já que o município tem 50%, né, da arrecadação. Bom, por fim, uma questão que acho de extrema importância sobre assistência social a pessoas em condições de vulnerabilidade. Segundo algumas dessas pessoas, a cesta básica doada pela prefeitura atende em parte. Aliás, como eu falei, quando houve uma audiência pública para indicarmos fichas na LOA e quando discutimos a LDO de 2025, que foi no ano passado, eu relatei que uma senhora viúva que não estava recebendo a aposentadoria dela e tinha que escolher entre a cesta básica e o Vale Gás. E, ao final, ela improvisou um fogão de lenha lá na frente da casa dela para cozinhar o alimento. Aí, hoje, eu estive falando com a Carla a respeito disso, né, assistente social, e ela me informou que não existe isso. É que houve um equívoco, porque essa mulher, ela não tinha solicitado o Vale Gás, que ela imaginou que não poderia pegar os dois, mas pode. Em casos da pessoa estar nessa situação, pode pegar o Vale Gás e a cesta básica. Porém, tem que comparecer lá para a Carla fazer o procedimento. Mas, voltando à cesta básica, eu quero fazer uma indicação, né, ao executivo, que na cesta básica, né, isso já que as pessoas que me procuraram falaram, além dos alimentos que já compõem a cesta, que sejam colocados itens essenciais, como de higiene, limpeza, entre outros, como papel higiênico, sabonete, creme dental, sabão em barra. E verificado pela assistência social, onde houver casos, né, onde há crianças de 2 a 6 anos e não estejam ainda sendo assistido pelo programa Leite na Primeira Infância. Esse programa é do governo estadual. Se não forem assistidos por esse programa, também colocar o leite, né? Aí é com assistente social. Bom, presidente, o que eu tinha para falar aqui é isso e agradeço.
Oi. Pode. Pega aí o microfone. Todos que estavam que elas mandaram, nós respondemos.
Senhor presidente.
Pode falar, pode falar, Letícia.
Pode falar.
É? Pode falar, Letícia.
Ele já foi respondido, só que às vezes não vê a resposta que você estava esperando.
É, alguns requerimentos, esse...
Não. Aí a gente tem que reiterar o requerimento. Não,
eu vou complementar.
Isso.
Deixa eu terminar.
Oi.
Pode terminar, senhor presidente?
Pode.
É o seguinte, a resposta que eu obtive nessa questão aqui foi a seguinte resposta. Estamos verificando, foi levado a quem de direito lá para resolver. Só que isso faz um ano. Não, mas nós reiteramos duas vezes. Por isso que eu falei, duas vezes. Então, aí... Tá. Tudo bem, aí tem outro problema. Então, esses requerimentos, inclusive, aí ele pediu para levar, então eu imaginei que teria sido levado. Até falei com o senhor, né, doutor Lai? Não sei se o senhor se lembra, mas foram feitas duas reiterações, então vai ser a terceira, então, tem que fazer. Porque a resposta, vamos verificar, não é a resposta, eu pedi informações da arrecadação. Agora, outra coisa que aconteceu aqui, então, Letícia, eu não ia falar agora, mas vou ter que falar do requerimento, estava falando de requerimento, que é o seguinte... O requerimento 114. O requerimento 114/2026. Requerimento 114/2026. Aí eu pedi informações, acho que foi nas últimas reuniões, eu não lembro qual, sobre o crédito destinado ao asfaltamento, incluindo eventual numeração do convênio, contrato de repasse de emenda parlamentar. Aí aqui a resposta, né? Eu já vou falar da resposta, então vou fazer um requerimento novamente, né?
Reiterar,
informo que as informações solicitadas já foram esclarecidas pessoalmente ao nobre vereador. Nós falamos, mas nós não falamos desse requerimento, eu acho que houve uma confusão, porque nós falamos sobre o poliesportivo, isso aqui não é sobre o poliesportivo, que eu lembro que o senhor me ligou. Nós não falamos sobre esse requerimento.
Eu liguei para as meninas, nós perguntamos qual que era o projeto de lei número 31, que tinha sido, porque o número registrado aqui não é o número que a gente tenha. Quem tem é a Câmara. A Câmara que nomeia os projetos de lei. Então, o projeto de lei que as meninas falaram para mim era o projeto de lei número 31, se eu não estiver errado. É o projeto de lei que fala sobre o crédito especial, o crédito, aquela abertura de crédito, a respeito do pagamento, que até que o senhor comentou comigo.
Não, aí tudo bem. Então, mas aí aqui... ó.
E aí eu respondi em cima do que as meninas me falaram.
Entendi, houve uma
Se
confusão.
Tiver outra coisa, o senhor pode mandar que eu responda.
Não, mas por que aqui, ó, referente, aí está complementando, né? Referente à abertura de crédito destinada ao asfaltamento, incluindo eventual numeração do convênio, contrato de repasse de emenda parlamentar. Então, asfaltamento não
então,
tem nada
então, deixa eu explicar para o senhor. Eu respondi conforme as meninas me falaram.
Eu entendi, houve confusão.
Se houve uma confusão, falta, é só o senhor... falar para ela, então, mandar uma cópia, e eu respondo, não tem problema.
Então, e por isso que eu estou pedindo novamente.
Tranquilo, sem
aí
problema.
Aí eu estou pedindo para reiterar. Bom, agora eu nem lembro se o requerimento é esse número que eu não consultei, que eu acabei de ver aqui a resposta. Mas o número do requerimento, eu vou ter que dar uma olhada lá, mas é sobre a destinação ao asfaltamento, incluindo eventual numeração do convênio, no contrato de repasse de ou emenda parlamentar.
Mas o requerimento foi desse jeito para lá? Ou agora o senhor está usando outras palavras?
Não, está desse jeito que foi para lá.
Ah, tá.
Aí depois eu te passo o número então, Renato.
Nós temos,
porque o número
nós
eu
temos...
não tenho certeza.
Eu tenho que entender que ele está falando para mim saber responder.
Você responder.
Porque é o seguinte, nós temos dois recursos de emenda parlamentar que veio projeto para cá.
Não, mas eu prefiro que depois responda.
Não, eu respondo, né? Porque eu falo assim, porque não adianta eu responder uma coisa sem ter certeza.
Não, entendi, mas
conforme as meninas passou, foi que eu liguei para o senhor, expliquei, o senhor entendeu, e a gente, assim, eu falei assim, ó, vou responder então que a gente resolveu, ok. Então, se é outra matéria, então a gente, vocês verem com ele direitinho qual que é a matéria, e eu respondo.
Não, mas inclusive está escrito, prefeito, houve uma confusão que está escrito aqui, o senhor respondeu aqui no ofício, falando do asfaltamento.
É isso que eu estou falando para o senhor,
porque...
Porque elas passaram para mim que era o 31 a respeito do como que fala?
Não, mas
do
é
poli.
Só reiterar.
Porque na verdade, porque acho que eles foi dois num só? Eu acho que é isso.
Não,
eu acho que
não foi dois num só, não.
Eu acho que é. Eu acho que o projeto de lei ele tem duas ou
então,
três
mas
coisas.
Mas aqui tá falando do destinamento, né? Do asfaltamento.
Então, mas eu acho que o projeto de lei ele fala de duas ou três. Aí, por isso que está essa confusão.
Mas aí mas, que...
Tranquilo, pode ficar tranquilo que eu respondo.
Tranquilo. Então, é só reiterar. Muito obrigado, presidente.
Tá certo. Vereador Emanuel.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Todos seguem nós pela rede social e pela Rádio Difusora. Boa noite aos presentes aqui hoje. Sobre os projetos aí, né, o Haroldo desplanou para nós aí, o Renan também já desplanou, né? Então, sobre os projetos aí, a gente está de acordo também, né? Porque é uma coisa boa, né, que está sendo para a nossa cidade, então a gente está de acordo com todos os projetos aí. E hoje eu não tenho requerimento hoje, porque o Israel está corrido lá, né? Não sobra quase nem requerimento nós fazer, né? Aí tem que agradecer ele muito pelo que ele trabalho que ele está fazendo aí, pela administração, né? Pelo prefeito aí também, né? E eu aguardo pela votação e eu vou ver a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Darcy.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu não tenho requerimentos. Só salientando que na última reunião nós tivemos aqui, o Sérgio Ronaldo pediu que até fosse feito o asfalto, que a rua fosse impedida, perdão, Terezinha do Heró. Eu tive a liberdade, falei com o senhor Israel, e ele está mandando o caminhão pipa lá, mandou duas vezes no ano passado, não mandou hoje, que teve um imprevisto, mas que vai continuar aguando lá até o... sair a obra. Então, eu quero agradecer aí a atenção do Israel, né, o encarregado, mais uma vez. E queria comentar assim, já foi falado que nessa casa, já tem uma questão grave aqui na nossa cidade, é os cachorros na rua. Então, isso aí é óbvio. É cachorro correndo atrás de carro, de moto, derrubando os outros, latindo de noite, acordando a gente, né, não posso guardar bombinha mais. Mas eu estava conversando com o prefeito um dia, ele deu a ideia, o pessoal aqui, os cuidadores aí, como dizer, dos cachorros, criar uma associação, que fica muito mais fácil. Mesmo, tem um espaço que a prefeitura até, né, Marcinho? Ajuda na construção dos galpões que eles precisam, não um canil. Né, muito bem salientado, não um canil. Mas para eles cuidarem melhor dos cachorros, que os cachorros ficam lançando os outros na rua. E com isso vem a ter subvenção, a gente consegue ter subvenção, sendo uma associação. Então. Eu passo aí, o Sérgio Ronaldo que também empenhado nessa causa, e eu, com as pessoas lá, tá, criando uma associação para visibilizar mais as coisas. Que eu vejo comentários em grupos, que ninguém ajuda com ração, ninguém caramba, ninguém ajuda, porque os cachorros estão alimentando a gente, como é que vai ajudar a tratar? Eu não trato. Entendeu? Então, sim, é uma dica, porque aí vem subvenção do governo, vem dos deputados e todo, para estar ajudando. Né? E um espaço para guardar mais cachorro, porque eu falo para você.
Tiver um lugar para.
Ali, olha, tem o pessoal reclamando de para-choque, riscado, quebrado, cachorro mordendo para-choque. É uma vergonha.
Do meu carro mesmo, mordendo um para-choque tá traseiro.
Então, está aí. Então, tá aí uma sugestão. Não sei se der ideal ou não, mas o senhor prefeito, nessa conversa, ele se comprometeu a dar uma ajuda, inclusive com subvenção. Então, é só isso mesmo que eu tenho que falar, senhor presidente. Me agradeço mais uma vez ao Israel. Obrigado pela oportunidade e aguardo o trabalho da casa quanto aos projetos.
Tá certo.
O senhor presidente, sobre a associação, nós estamos até para votar aí, né, doutor Lai? Sobre a associação de estudantes, não é isso? Ela tem que ter 2 anos de funcionamento para receber recursos, não é isso, doutor Lai? Então, antes disso, ela não recebe emenda. Pode receber, doutor Lai? Então, porque ela tem que ter, inclusive, ela tem que ser declarada utilidade pública e precisa de 2 anos de funcionamento, no mínimo. Né? Até solicitei.
Mas
aí,
se não começar, não vai ter esses 2 anos.
Vou falar agora. Já propôs aqui uma vez aqui nessa casa.
Não é imediato, né?
Já propôs aqui nessa casa uma vez, o senhor não quis, velho. O senhor falou que não era viável, que não tinha pessoas para compor a chapa, vamos dizer assim. Nessa casa, o senhor veio aqui, não me lembro, olha, presidente, na época, o senhor negou na hora. Então, daquela época para cá, se tivesse feito, já estava recebendo dinheiro há muito tempo. Né?
Não, mas, foi bem assim, não, mas
foi
bem.
Foi, eu guardo bem as coisas, não, foi. O senhor falou que não tinha membro suficiente.
O fato foi o seguinte, o que que acontece, o presidente? As pessoas acham que as protetoras, elas não têm direito, que não existe lei que ampara isso, de tratar dos animais na porta de casa, na rua.
Na porta de casa sua, você pode tratar, agora na porta dos outros como ele é tratado,
tá
não.
Tá lá na lei. Então existem duas leis, eu apresentei no dia aqui.
Põe um pacotinho na minha casa. Na
e outra casa. Coisa,
lugar público,
a associação, para saber, a associação, ela não é assim, ó, por exemplo, ah não, mas se você é pessoas que gostam de animais, não é só protetoras, e que...
Eu gosto de vaca, cavalo,
então, cachorro, vocês são roça. Obrigados a criar uma associação. Não, obrigados ninguém é, a associação é livre, né?
Não, estou sugerindo, então, senhor.
Aí, é uma sugestão. Mas aí o que é que acontece? As pessoas já penalizam as pessoas que gostam de animais que tratam, dessa forma, não, a culpa é delas e tal, e tal. E outra coisa, eu lembrei que na época, foi em 2022, que a minha mulher, ela conseguiu doação de, no mínimo, e eu apresentei os dados aqui, eu acho que eu até tenho, não sei se eu tenho mais, no mínimo, foram 50 animais doados de Fortaleza de Minas. Até falei isso na época. E por quê? Nós colocávamos no Facebook, né? Agora eu não sei se ainda tem esses dados lá. Mas olha para você ver, só ela, fora as outras pessoas. Se nós formos olhar, na casa da Romilda do Nenê, deve ter uns 15, 20 animais que ela colheu da rua. Entendeu? É pesado para ela. Aí, na casa da Silvana, né? Eu estou citando os nomes aqui porque elas colaboram, elas não são pessoas ruins, não. E ela também, lá na casa da Silvana, deve ter um... O Hélio até já reclamou, né? Deve ter uns 7 animais, tem. Inclusive, usa a casa do pai do Hélio, que faleceu lá, para colocar animais. Então, mas é lógico que uma associação ajudaria, mas aí eu falei isso aqui na LDO, quando nós estávamos, está lá gravado, sobre as pessoas ajudarem, todas as pessoas, não é só para quem alimenta, quem, todas as pessoas ajudarem, né, que se interessam pela causa, mas vamos amadurecer a ideia assim, não é ruim, nunca falei que é ruim, viu, vereador, mas...
Não, o senhor não falou que era ruim, não. O senhor nos negou que não tinha membro suficiente para montar a associação.
É, realmente não tinha. Não é questão, entendeu? Não. Ninguém quer, né? As pessoas não querem.
Não tem nada a ver, ué.
Por quê? Por causa da responsabilização.
É benefício. Eu acho que criar uma associação fica muito mais fácil da população ajudar. Aí já tem um lugar que eles vão ficar, ou pode ter doar um sagrado. Agora, na rua, isso aí causa raiva nas pessoas, sinceridade. É igual eu falo para o senhor, quando um cachorro é atropelado, ou já aconteceu na porta da minha casa, chega um tanto de gente para ver. Quando um cachorro ataca uma pessoa, se escondem. Vou falar a verdade, é isso. Ninguém aparece para acudir a pessoa que foi mordida lá, atacada pelo cachorro.
Fazer uma pergunta para o senhor, senhor Sargento. O senhor acha que é justo, é certo, que esse cachorro na rua ali, avançando os outros, mordendo e para choque de carro, e os outros tratando isso ali?
Ó, opinião, o que eu vou falar para o senhor, então, o senhor acha que é justo uma pessoa abandonar um animal, que não. Nós sabemos quem,
não,
que abandona um animal na praça, ou um cachorro que tem dono ficar solto na praça?
Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor joga que os outros abandonam, mas tem uns cachorros ali, que já foi castrado, está ali na praça, vai ter cachorro ali que tem 8 anos que está ali. Ó.
Então, uma castração é para não ter mais, é para não ter mais.
Mas os cachorros, a pessoa trata, não tem responsabilidade por ele, fica lá surdo, mordendo nos outros, avançando nos outros, mordendo em para-choque de carro. Eu não falo nada, minha caminhonete está ali, ó. Se quiser qualquer um lhe ver o para-choque dela, está tudo riscado de cachorro mordendo ali perto do Ceará. Os motoqueiros passam, avançam nos motoqueiros.
Derruba,
pinta e borda. Agora, a pessoa trata do cachorro. Se pergunta para ele, ele não é dono. Ele não é dono, é. Agora, o senhor quer usar que sorte o cachorro. Ah, sortou. Aí o senhor quer culpar nós?
Não estou culpando ninguém, não. Eu estou dizendo que as pessoas que abandonam ali, essas pessoas, alguns casos, a gente sabe quem são as pessoas, inclusive fomos lá e fizemos o boletim de ocorrência.
Então, mas se o senhor sabe, faz boletim de ocorrência.
Faz.
Se eu souber.
Faz.
Eu tenho uma cachorrinha lá na roça e vou arrumar mais um. Vou pegar a mão do cachorrinho, eu preciso de dois lá. Tinha um, o meu morreu de velho lá. Ó, todo dia minha esposa faz comida, que trata com ração, a cachorrinha não gosta. Ela faz a marmitinha da cachorrinha, o Leandro leva todo dia. Tem
então,
o maior carinho,
vereador.
Eu tenho o maior amor nela. A cachorrinha, ó, nunca vi uma cachorrinha boa daqui tanto, ele tem um amor nela. Agora, eu pegar um cachorro de rua e levar pra lá, eu não levo mesmo. Sabe por quê? Porque esse cachorro já está tudo com defeito aí na rua. Eu, agora não, vou pegar um cachorrinho bom e levar. Pôr lá, ele vai criar lá. Se eu levar esse outro, não para. Para começar, já não para. É. Agora, esse cachorro na rua ali, o pessoal trata.
Então, vereador. Mas não é dono. Então, vereador, a questão é o seguinte, até o, eu falei com o doutor Lai aqui, por enquanto que o projeto ali está parado na comissão, mas nós vamos colocar o projeto sim, ver lá quanto que iria gastar, pediu o foi ofício, né, Letícia?
O impacto orçamentário.
É, que pedi para colocar na ficha, foi ofício, né? Foi ofício, doutor? Indicação, né? Indicação, né? Então, fiz uma indicação para o prefeito ali para colocar lá, colocar como prioridade, viu, o vereador? Para nós resolvermos o problema.
Mas se tiver,
porque
se
não adianta o impacto orçamentário e falar, não, mas não tem dinheiro.
Eu tenho certeza, se tiver uma associação arrumadinha certinho, o documento em dia.
Vamos sim, fomentar isso aí.
Se vocês montar ela,
vamos.
O prefeito ajuda, com certeza. E se tiver um projeto no lugar dos cachorros fechado, tiver uma associação certinha, eu sou a favor do voto.
Ainda recebe recurso do Estado aí.
É. Então, é igual eu expliquei para o senhor aí, né? Tem que ter utilidade pública da associação.
É, mas a associação tem tentando. Que pôr ela para rodar, senão não vai chegar.
É, inclusive nós estamos tentando, né? Das estudantes aí que atende os trabalhadores também, mas aí depois, numa outra conversa,
aí já é outro assunto, né? É, doutor Laio.
É, só corrigindo uma informação aqui, nos termos da lei 778 de 24 de outubro de 2025, uma lei municipal, um dos requisitos para ser reconhecido tem que ter só um ano, viu, sargento? Não são dois, não, é um ano só.
Obrigado, doutor. Renan, você tinha um comentário aí?
Tinha sim, passou batido aqui, você me perdeu.
Para receber recurso, mas eu acho que para fomentar um termo de parceria, alguma coisa, acho que não tem carência não, né, Lai?
Não tem não. Tem uma legislação própria que fala sobre isso, né? Inclusive tem uma lei até em Minas também que regulamenta isso, a 12.972, e tem a 13.019, que também fala que pode receber como termo de colaboração ou outro instrumento lá de convênio, okay. Cooperação.
Então é só montar uma diretoria aí e dá tudo certo.
Até a própria população ajuda até começar a vir recurso. Porque às vezes a maioria é indignada com isso aí. E a gente é cobrado na rua. O vereador não faz nada,
Desculpa, verdade. Renan.
Boa noite aí, mais uma vez. Perdão aqui pelo pedir o espaço após a minha fala aqui. Eu acho muito importante a gente repassar aqui os anseios da comunidade, os pedidos. Melhor ainda é ser atendido. Quando fazemos um requerimento que ele vem à tona, infelizmente ele não foi atendido, mas assim, dá sentido que a gente está fazendo um trabalho bem feito. E eu fui procurado por um cidadão aqui em Fortaleza essa semana, já foi pauta aqui diversas outras vezes por mais de um colega aqui, pelo Darcy, pelo senhor Ronaldo, pelo senhor Moacir, pelo senhor Mané aqui. Ele me solicitou que fosse requerido ao executivo a demarcação de áreas específicas, exclusivas, para PCD, pessoas com dificuldade de motora, de andar, de estar descendo, idosos, em repartições públicas, bancos, escolas. E eu gostaria que fosse formalizado mais uma vez em forma de requerimento ao Executivo, se me permite.
Certinho.
Obrigado, senhor presidente.
Ordem do dia, votação da urgência especial do projeto de lei número 37, 38 e 39 de 2026. Vereador Renan.
Estou de acordo.
Vereador Rony.
De acordo, senhor
presidente. Vereador Moacir.
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Darcy.
Diante do exposto, né, que foi feito aqui pelo Marcos e pelo Haroldo, estou de acordo.
Tá certo. Votação em turno único do projeto de lei número 37 de 2026. Vereador Renan.
Eu aprovo.
Vereador Rony.
De acordo.
Vereador Moacir.
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo.
De acordo.
Vereador Manuel.
De acordo.
Vereador Darcy.
De acordo, presidente.
Votação em turno... Em turno único do projeto de lei número 38 de 2026. Vereador Renan.
Ressaltando aqui que são remanejamento entre fichas, tanto o 37 quanto o 38. Estou de acordo.
Tá certo. Vereador Rony?
De acordo.
Vereador Moacir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Darcy?
De acordo, presidente.
Votação em turno único do projeto de lei número 39 de 2026. Vereador Renan?
Estou de acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Vereador Moacir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Todos foram aprovados. Leitura dos requerimentos apresentados nessa reunião.
Requerimento Rony, Rony é o ofício, né? Requerimento Ronaldo para o Executivo. Informações sobre a arrecadação do município, relativa ao ITR, uma vez que o município tem direito de recebimento de 50% do valor desse imposto. Requerimento Ronaldo, ele reitera alguns requerimentos, né? Que ele ficou de passar as numerações dos requerimentos para a gente. É, requerimento Renan para o Executivo. Requer a demarcação de estacionamento em locais públicos para cadeirantes, é isso mesmo?
É, portadores de deficiência, dificuldades com mobilidade e idosos.
Quando eu fiz um requerimento desse, vereador Renan, né, foi a resposta que tava, ia contratar uma pessoa especializada para fazer serviço, né? Mas é bom porque já tem um bom tempo que já foi feito, né? Igual o senhor comentou, vários vereadores que já fizeram esse requerimento, então são coisas que a gente...
Na época até eu fiz também.
Foi, então,
reiterando aqui o trabalho dos colegas na casa, se quiserem participar, agradeço, inclusive, pela participação.
Eu só queria fazer um comentário aqui. O vereador Sérgio Ronaldo, quando o senhor falou o negócio de pagar o ITR, a pessoa tem que ter conta do Banco Brasil, né? O aplicativo do Banco Brasil.
É, tem que ter a conta no Banco Brasil. Bradesco, se for pagar aqui, porque aqui
Bradesco,
não tem Brasil.
O Bradesco paga pelo aplicativo?
Não sei se paga pelo... Acho que paga.
Eu acho que até o ano passado não pagava, não, porque eles não estavam muito, levavam no Banco Brasil para pagar.
É que hoje ele é credenciado, né?
Então, aí eu não sei.
É, aí eu consultei lá o pessoal.
O ITR eu não me lembro, mas o CCR eu tenho certeza que é só no Banco Brasil.
Não, o ITR
não,
é
ITR paga. Ah, não, o ITR é pago, desculpa. É o DARF, o DARF paga. É o DARF, paga. O DARF paga.
O CCR,
que é só o Banco Brasil, isso.
Que é Banco Brasil.
É o CCR, é. O ITR paga, o ITR gera uma DARF.
Esse ano paga na Caixa e no Banco do Brasil, tanto ITR quanto CCIE.
Tá, mas o ITR...
Segundo o pessoal lá do Banco Bradesco, paga.
É, se tiver o aplicativo, paga.
Requerimentos para o doutor... Vai ser requerimento ou ofício? Ah, tá. Então...
Ajuda todo mundo.
Rony, requerimento para o Israel, manutenção na estrada próxima ao senhor Jumar, próximo ao bar do senhor Jumar, no bairro Chapadão. Indicação do sargento Ronaldo, além dos itens que já vem na cesta básica, né, da assistência social, que seja acrescentado itens de higiene pessoal, e se houver crianças menores de 6 anos, que seja acrescentado também o programa relativo à doação de leite.
O senhor presidente, posso fazer o requerimento?
Pode.
Eu queria fazer o requerimento, pois o senhor prefeito está aqui também, só para dizer, para a questão de deixar registrado, já que existe um convênio que sempre a patroa está dando uma assistência para nós nas estradas lá, que assim que tiver disponibilidade do patroa, passar para nós lá no município, que abrange aí colaboração da prefeitura, né? A gente é muito penalizado lá pela prefeitura de Passos, mas sempre tivemos o apoio da prefeitura daqui. Só que a gente tem que esperar o momento certo, a gente entende, mas que pode estar olhando por nós lá, senhor prefeito.
Senhor presidente, pode falar?
Pode.
Não, conforme até nós tínhamos conversado, mas pode ficar tranquilo que ela está terminando um serviço no Chapadão, a hora que ela voltar, a gente vai fazer lá.
Te agradeço. Então, não precisa de fazer o creme, não, vou deixar quieto. Não precisa, não.
Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Vereador Renan?
Estou de acordo.
Vereador Rony?
De acordo, senhor presidente.
Vereador Moacir?
De acordo.
Vereador Sargento Ronaldo?
De acordo.
Vereador Manuel?
De acordo.
Vereador Darcy?
De acordo, senhor presidente.
Convoco todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de setembro a realizar no dia 8 às 18 horas aqui nessa casa. Antes de encerrar, convido todos para participar da inauguração do PROCON Câmara, dia 24, próximo agora, às 19 horas aqui nessa casa. Fiquem todos com Deus. Declaro encerrada essa reunião.
Obrigado, amém.
Abençoe.
Sábado, não, sábado. Sábado. Não, sábado. Sonhando. Sonhando. Sábado não.